Bem-vindo ao Inteligência Emocional do Podcast. Meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em inteligência emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Este podcast tem como objetivo aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, sendo os episódios suportados em evidência científica. Em cada quinzena é lançado um novo episódio que alterna entre um episódio onde eu abordo um tema dentro desta temática e entre uma entrevista a um convidado cuja experiência de vida ou profissional irá nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, vamos ao episódio de hoje.
Olá, então, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre comunicar de forma assertiva e este é o episódio 57 do Inteligência Emocional, o podcast. E o que é comunicação assertiva? Então, a comunicação assertiva nós podemos definir como a capacidade de falar e interagir com outra pessoa enquanto respeitamos os seus direitos e opiniões. Mas também, enquanto respeitamos os seus direitos e opiniões, também defendemos os nossos próprios direitos e necessidades. E este tipo de comunicação, que é muito importante cada vez mais, permite criar oportunidades para nós discutirmos abertamente vários tópicos, opiniões que nós temos divergentes com outra pessoa, sobre uma variedade de opiniões e necessidades, e onde nessa conversa nós conseguimos manter o respeito de ambas as partes enquanto procuramos soluções que sejam ganhadoras para ambos. E este tipo de comunicação, além de aumentar a nossa eficácia, nós conseguimos realmente atingirmos as nossas necessidades, ou seja, atingirmos os nossos objetivos, satisfazermos as nossas necessidades, também permite fortalecer as relações, reduzir o stress sentido pelo conflito e também dar suporte social quando nós enfrentamos tempos difíceis. Então, se nós mantivermos uma comunicação que seja assertiva, que seja respeitadora, ambas as partes saem a ganhar. Mas porquê que será, se a comunicação assertiva é tão importante, porquê que será que nós comunicamos tão pouco de forma assertiva? Então, neste episódio, vamos explorar um pouco este tipo de comunicação e como é que nós podemos desenvolvê-la na prática. Então, vamos começar pelo início, onde, como se começa sempre, e vamos entender este fenómeno, este tema da assertividade. Um autor, que Richard Lazarus, identificou quatro grupos de hábitos que as pessoas mais assertivas possuem. Então, se te reveres nestes quatro grupos de hábitos, então, provavelmente és uma pessoa com uma comunicação mais assertiva. Se por outro lado não te identificas nestes quatro grupos de hábitos, possivelmente não tens uma comunicação assertiva e nós já vamos falar sobre os tipos de comunicação que existem mais à frente. Então, as pessoas mais assertivas, o primeiro grupo de hábitos é têm a capacidade de falar abertamente sobre os seus desejos e necessidades. Ok? Então, eu, quando sinto alguma coisa, quero obter alguma coisa, eu tenho a capacidade não de esconder essa coisa, mas de falar abertamente com outra pessoa. Uma pessoa assertiva também tem o hábito de ter a capacidade de dizer que não. Então, muitas vezes não dizemos o não, dizemos o sim quando queríamos dizer o não, por vários motivos, mas dois grandes motivos é o medo do confronto. Então, não queremos um possível confronto com a nossa cara metade, com o nosso chefe, com o nosso colega, com o cliente e também a necessidade que gostem de nós. Então, muitas vezes damos um sim a alguém que nos faz um pedido que nós não queremos aceitar, nem que seja um convite para ir sair à noite, um pedido se nos podem emprestar alguma coisa que nós temos, trabalhar alguma hora extra e que naquele momento nós queremos dizer que não, mas dizemos que sim, porque também queremos que outra pessoa goste de nós. Então, a capacidade de dizer que não e sem, logicamente, nos sentirmos culpados por isso. Outro grupo de hábitos, é a capacidade de falar abertamente sobre os sentimentos positivos e negativos. Então, uma pessoa assertiva não tem receio de expor a forma como sente na sua comunicação. Então, fala abertamente sobre os seus sentimentos positivos e negativos e também a capacidade de estabelecer contactos e, isto é muito importante, começar, manter e terminar uma conversa. Uma pessoa assertiva, então, tem a capacidade de começar, porque vamos supor que eu tenho uma comunicação mais passiva, e vamos falar sobre isso a seguir. As pessoas com uma comunicação mais passiva têm mais dificuldade em iniciar um contacto, ok? Em iniciar uma comunicação assertiva. Então, uma pessoa assertiva tem esta capacidade de começar, de manter, porque perante uma conversa que estamos a ter, vamos supor que é sobre um comportamento que alguém tem que nós não gostamos. Manter o desconforto a essa conversa, nós até podemos iniciar, a indicar que não gostamos daquele comportamento, a pessoa começa a justificar-se ou a contra-atacar e muitas vezes, perante esse desconforto, nós queremos sair. Então, manter-nos nesse desconforto é também uma característica de uma pessoa assertiva e também saber terminar uma conversa, porque isso também acontece muitas vezes. Não queremos finalizar ali, preferimos que a outra pessoa finalize a conversa e, por vezes, a conversa já está a desvirtuar-se, ou já estamos a justificar-nos imenso, ou já estamos a prolongar muito um tema, porque parece que, fechando, podemos passar, de alguma forma, uma comunicação mais ruda, então não queremos terminar a conversa. Então, uma pessoa assertiva também tem esta capacidade de terminar a conversa. Então, se te revês nestes quatro grupos de hábitos, então provavelmente és uma pessoa mais assertiva. Se não te revês, ou reveste ao contrário do que eu indiquei, então provavelmente não és uma pessoa com uma comunicação muito assertiva. Então, e o que é que tem mais assertividade? Dois autores, Jacob Olski e Lange, eles dizem que a assertividade envolve os nossos direitos pessoais de expressar os nossos pensamentos, sentimentos e crenças diretamente, honestamente e, muito importante, de forma apropriada. Porque eu também posso expressar aquilo que penso, sinto, e acredito sobre as situações ou sobre as pessoas, mas estou a violar o direito da outra pessoa, ou estou a comunicar de forma não apropriada. Então, isso não é comunicação assertiva, é mais uma comunicação agressiva, que também já vamos explorar mais à frente neste podcast. Então, de acordo com estes autores, todos nós, todo o ser humano, independentemente do seu género, raça, afiliação religiosa, etc., tem direito agir de forma a que nós podemos promover ou conseguimos promover a nossa própria dignidade e respeito, desde que não viole também o direito das outras pessoas. Porque isso é muito importante. Por vezes, ouve-se falar, de certeza que já conhecemos alguém, ou nós próprios já dissemos isso, que somos uma pessoa transparente e honesta e frontal. Só que, por vezes, o nosso transparente e honesto é percepcionado de forma rude e inconveniente, ok? Então, nós temos que perceber que somos um ser social, interagimos com outras pessoas, temos a nossa visão, e a comunicação assertiva tem o pressuposto que a visão da outra pessoa é tão válida como a minha, ok? Não é por isso que eu não devo a defender, mas devo respeitar, pelo menos. E ser o transparente, honesto e frontal. Não estou a ser assertivo, ok? Estou a ser agressivo, estou a ser inconveniente. Eu posso comunicar como sinto e penso, mas desde que isso não vá contra, digamos, neste caso, não desrespeita a outra pessoa. Então, logicamente, isto é um tema. Não há uma linha divisória, até onde é que eu posso comunicar aquilo que sinto sem desrespeitar. É muito sensível, muito contextual, mas nós temos que ir aprendendo a navegar nesse mundo social, apanhando as pistas à nossa volta e ir melhorando a nossa comunicação nesse sentido. Então, há uma lista de, digamos, de direitos que o ser humano possui e que tem muito a ver com a comunicação assertiva. Então, todo o ser humano tem o direito de ser tratado com respeito. Todo o ser humano tem o direito de dizer não sem sentir culpado. Muito importante, ok? Quanta culpa nós não sentimos com aquele não. Todo o ser humano tem o direito de sentir e expressar aquilo que sente, ok? Sem ser anulado ou julgado por outro. Todo o ser humano tem o direito de ter o tempo suficiente para acalmar e pensar. Ou seja, isto é importante porque, por vezes, numa conversa, numa discussão, num debate, num conflito, temos de exigir que outra pessoa, naquele momento, fale já, diga já, responda já. Okay? Uma coisa é quando é uma negociação e, naquele momento, a nossa resposta tem que ser dada naquele momento, senão o negócio não se realiza, a situação não se resolve. Agora, no nosso dia a dia, nas interações que acontecem mais, porque isso muitas vezes é a exceção e não a regra. Nós temos o direito de parar, agora não estou bem e quero pensar um pouco e quero acalmar-me e depois já retomamos o assunto. Todo o ser humano tem o direito de mudar de ideias, ok? Mudar de ideias, por vezes criticamos ou culpamos alguém que defende algo e depois muda de ideias. Não, nós temos o direito, sem nos sentir culpados, de mudar de ideias, porque mudar de ideias, logicamente, se mudar de ideias constantemente, sem nenhum critério, nós não conseguimos, digamos, entender o padrão da pessoa, torna-se difícil. Conseguimos respeitar ou confiar na pessoa, porque há uma mudança muito rápida, abrupta. Nós gostamos de pessoas que têm as suas convicções fortes, ao mesmo tempo, uma pessoa que, com nova informação, pelo menos não põe em causa a sua ideia, também é uma pessoa que se fecha, é muito autocentrada, ok? E não se permite ter o pensamento crítico. Então, também é aqui, logicamente, aqui um contínuo, como em tudo, não é? Ou seja, mudar de ideias de 5 a 5 minutos, não, mas nunca mudar de ideias também. Não tendo a ser positivo, então temos este direito de mudar de ideias, Temos o direito de pedir o que desejamos. Não é ter o que desejamos, é pedir pelo menos, ok? Mais uma vez, de forma apropriada, respeitando a outra pessoa. Se eu estou num local de trabalho e eu desejo ter um aumento porque sinto que trabalho para isso, eu tenho o direito de pedir. A outra pessoa não deverá levar a mal este meu pedido, ok? À minha cara metade. Eu tenho o direito de pedir, se eu quiser uma hora agora só para mim, eu tenho esse direito de pedir. Isso é isso que realmente eu sinto, ok? Logicamente podemos explorar o porquê desse pedido, isso é ou não possível face ao contexto familiar que existe, ok? Mas mais uma vez o direito sem outra pessoa atacar e criticar. Todo o ser humano tem o direito de pedir mais informação. Então, por vezes, nós queremos explorar mais, a outra pessoa pode fechar e levar a mal. Nós temos esse direito de ter informação. Todo o ser humano tem o direito de cometer erros. Isto é sempre subjetivo, logicamente, o que é cometer um erro? Um erro ligado a um crime. Esse direito, se calhar, dá pena de prisão. Erros que nós todos cometemos, ok? Se nos sentirmos culpados, sem outra pessoa crucificar-nos, todos nós cometemos, todos nós temos o direito de cometer. E todo o ser humano tem o direito, por fim, de sentir-se bem consigo próprio. Então, isto é alguns direitos, uma lista de direitos que o ser humano tem o direito. Então, todos nós, tu que estás a ouvir, eu que estou a falar, temos estes direitos e, como temos estes direitos, não nos devemos sentir mal quando pedimos o que está aqui, quando queremos ser tratados com respeito, quando queremos dizer que não sem nos sentirmos culpados, quando queremos mudar de ideias e o que é que outra pessoa vai pensar. Não, temos este direito. Ok? Então, entender isto é muito importante para começarmos a desconstruir muitas vezes os bloqueios que estão por trás de uma comunicação assertiva. Então, mas que tipos de comunicação é que existem mesmo? É aquilo que podes estar agora a pensar. Eu já falei do passivo e do agressivo. Então, existem quatro grandes estilos de comunicação que são os mais estudados. Primeiro, isto é um contínuo, isto não é dicotómico. Então, há pessoas que têm partes de um e do outro. Nós podemos ter estilos de comunicação dependendo do contexto, ou nós, no mesmo contexto, poderemos evocar estilos de comunicação diferentes. Embora todos nós tenhamos padrões de resposta, então provavelmente vais-te identificar num ou noutro padrão, mas mais uma vez, um estilo é uma coisa flexível, okay? Não é um traço, não é uma coisa que está connosco toda a vida e não conseguimos mudar, ou pouco conseguimos mudar, não, um estilo nós conseguimos trabalhar e conseguimos mudar. Em primeiro lugar, um estilo de comunicação passiva ou passiva. Uma comunicação passiva é um estilo em que as pessoas desenvolvem um padrão, quando existe este padrão, mas pode ser mais uma vez adequado a um contexto específico, de evitar expressar as suas opiniões, sentimentos, ideias e proteger os seus direitos e satisfazer as suas necessidades. Então, naquele momento, eu não defendo a minha ideia. Então, eu estou a comunicar com alguém. Para existir este estilo de comunicação ou estes estilos de comunicação, tem que haver previamente algum tipo de desacordo, porque se nós estivermos plenamente alinhados naquilo que estamos a dizer e a fazer, nós não precisamos de comunicar de forma assertiva, ou agressiva, ou passiva, ou outra que nós vamos falar a seguir. Não. Nós estamos fluidos na conversa e estamos alinhados. Então, esta necessidade de comunicação é quando existe algum tipo de divergência entre nós e outra pessoa ou outras pessoas. Então, se há uma divergência, é uma divergência de opiniões, de interesses, de necessidades. E o estilo passivo é eu coloco esses meus interesses, desejos, necessidades atrás, ok? Fica abaixo do da outra pessoa. E como resultado, as pessoas que têm este estilo de comunicação mais habitual, não respondem também, por exemplo, a situações de forma aberta, a situações que induzem raiva. Ou seja, o que acontece muitas vezes é o lado negativo ou o lado pior da comunicação passiva é que, além de nós não conseguirmos aquilo que queremos, não é? Porque nós respondemos de forma passiva, quando numa situação de injustiça eu vou reprimindo essa raiva, e o que é que acontece muitas vezes? Nós vamos fazendo isto, vamos reprimindo, não vamos comunicando, mas todos nós temos níveis de tolerância. Então, uma comunicação passiva vai fazendo com que essa raiva, essa percepção de injustiça vá acumulando. E eu chego ao meu limiar e tenho mais tendência a explodir, a ter uma explosão emocional. Essa explosão, muitas vezes, o que é que acontece? É desproporcional ao gatilho que gerou essa situação. E depois da explosão, o que é que alguém com uma comunicação passiva faz? Explodiu, disse coisas se calhar que não devia, feriu alguém. E o que vem a seguir, muitas vezes, são sentimentos de vergonha, de culpa, de confusão. de crítica pessoal, de autoculpabilização, e por isso nós, a seguir na comunicação, essas pessoas a seguir tendem a voltar a ter um estilo passivo. Eu prefiro não dizer nada porque senão posso explodir. Conheço muitas pessoas que dizem isso, não é? Mais vale não dizer nada senão vou explodir, só que se eu não disser nada também poderei explodir. Há uma frase, não me recordo do autor, que disse: sentir raiva é fácil, sentir raiva no momento certo, no lugar certo, com a intensidade certa e com a pessoa certa, e sim é que é mais difícil. Segundo estilo de comunicação, no outro lado do contínuo é um estilo agressivo. E neste caso, é ao contrário do passivo, estas pessoas expressam os seus sentimentos, opiniões e defendem as suas necessidades, mas, ao contrário do estilo assertivo, defende de forma que viola a outra pessoa, viola o espaço da outra pessoa, viola o respeito da outra pessoa. Esta comunicação é agressiva verbalmente ou mesmo fisicamente abusiva. Logicamente, há várias variações, há vários comportamentos dentro deste estilo de comunicação. Muitas vezes tentamos, neste estilo de comunicação, dominar as outras pessoas. E podemos ou não, mas podemos também utilizar a humilhação crítica e alguns ataques verbais. E este estilo de comunicação muitas vezes está ligado a alguém que tem baixa tolerância à frustração. Então, um incidente menor faz-me experienciar muito stress e eu então ataco a outra parte. Depois existe uma combinação deste estilo, que é a comunicação passiva-agressiva. E esta é muitas vezes mais difícil de detectar porque, aparentemente, à primeira vista, estas pessoas podem parecer passivas à superfície, mas elas estão é, a apresentar ou a reagir ou a agir com raiva de forma subtil, okay? De forma indireta atrás dos bastidores. Ou seja, elas, como não são capazes de enfrentar diretamente a pessoa, enfrentar de forma assertiva ou de forma agressiva, querem evitar o confronto, mas como sentem raiva perante a pessoa, sentem injustiça, querem passar a sua necessidade, acham que a sua necessidade, aos seus desejos ou interesses são de alguma forma superior à outra pessoa, então de alguma forma eu quero atingir essa pessoa e posso utilizar, e vamos falar sobre isso a seguir, mas posso utilizar, por exemplo, o sarcasmo, coisas como: ah, a tua ideia é espetacular, és mesmo inteligente. Ou: sim, deixa estar, eu faço isso. Não, não, não é. Podes pedir o que quiseres, está tudo bem. Okay? Se conseguirem ver pelo meu tom de voz, tonalidade, há aqui algum sarcasmo associado, e o sarcasmo é muito, digamos, dizer. É que eu estou a dizer algo, mas o significado é contrário, mas ao contrário da ironia, há aqui um ataque, digamos, à pessoa. Ou eu posso não utilizar o sarcasmo, realmente apresentar-me ser passivo, mas de alguma forma vou boicotar a pessoa, como, por exemplo, falando mal dela nas suas costas, okay, fofocando, pronto. De alguma forma agindo indiretamente, agressivamente, aquelas histórias, por exemplo, em tempos de escola, não é? De furar os pneus dos professores, vamos imaginar, espero que nunca, ninguém tenha feito isso, mas já pelo menos ouviu falar disso, então é não comunicando ao professor por algum motivo, então o que eu vou fazer é agir indiretamente perante essa pessoa. Por último, então, passivo, temos o agressivo, temos o passivo-agressivo e temos depois o assertivo. E este estilo assertivo, como eu falei anteriormente, é um estilo em que as pessoas expressam claramente as suas opiniões, sentimentos e necessidades, defendem os seus interesses e necessidades, mas, isto é sempre importante, sem violar o direito das outras pessoas. Okay? No estilo assertivo, eu estou a valorizar a outra pessoa, valorizar aquilo que ela pensa e se sente, mas, ao mesmo tempo, e ao contrário do passivo, que se calhar valoriza e por isso fecha-se, quero defender a mesma a minha visão, mas vou respeitando. Ok? Como é que nós podemos detectar aqui estes estilos no nosso dia-a-dia? Vou dar aqui algumas pistas importantes sobre cada um destes estilos. Então, vamos começar pelo comportamento. Uma pessoa passiva, o seu comportamento é, perante uma comunicação contrária àquilo que acredita, fica quieta. Ou seja, não diz o que sente ou aquilo que precisa. Muitas vezes culpa-se frequentemente, porque vamos pôr, eu não defendo aquela minha ideia, eu não defendo. Vamos supor que alguém me pede para ficar mais uma hora e eu queria ir para casa ter com a minha família, mas eu digo que sim, que fico, depois culpo-me por não ter defendido, por ter dito que sim, não é? Então eu vou na minha cabeça conjurar como é que eu deveria ter respondido. Então culpam-se muito, muitas vezes, e pedem desculpa quando se expressam. Vamos supor que vocês pedem uma coisa, se tiverem um estilo mais passivo, aquilo que pedem não é o que queriam, ok? Aquilo que pedem não é o que queriam. E vocês, no estilo passivo, podem ou ficar com isso, muitas vezes acontece, né? Pedimos, vamos pôr uma água fresca, vem-nos natural, e nós queremos mesmo a fresca, mas pensamos, ok, deixa estar também, não vou chatear por isso. Ou pedir aquilo que realmente queríamos, pedimos imensa desculpa. Já não é péssima essa desculpa estar a chateá-lo, mas poderia-se conseguir, na eventualidade, por acaso, passar por aqui a trazer uma água natural que eu tinha pedido, mas se não conseguir, está tudo bem. Então andamos ali a justificar imenso para defender uma ideia ou algo que nós queríamos ou que até pedimos antecipadamente. O estilo agressivo, ao contrário, expressa os seus sentimentos, os seus desejos, sem consideração com outras pessoas. Ignora ou até insulta as necessidades de outras pessoas. Então, se um estilo agressivo receber uma água natural quando queria fresca, pode dizer: eu pedi água natural, eu pedi água fresca, eu quero água fresca. Ou, depende da pessoa, logicamente, posso até insultar a pessoa, do género: você nem sequer uma água sabe trazer corretamente, o que é que está aqui a fazer? Não é? Ou já não se encontra pessoas trabalhadores como antes, ou pronto. Então, posso ser um agressivo mais rude ou agressivo apenas na dominância da minha conversa. Passivo-agressivo. Mostra passividade e age de forma agressiva indiretamente. Então, neste cenário da água, poderia ser algo como o funcionário, o colaborador que me entregou a água, afasta-se e a pessoa começa a dizer: ah, estes serviços estão cada vez piores. E se calhar até o colaborador vira-se para trás e pergunta: desculpe, preciso de alguma coisa? E nós: não, não, está tudo bem, está tudo bem. Então, diretamente sou passivo, indiretamente sou agressivo. Neste caso, o assertivo expressa as suas necessidades, como nós já tínhamos falado, desejos, de forma honesta e permite que os outros falem e não ignoramos as outras pessoas. Então, na situação da água, seria eu dizer: desculpe, eu tinha-lhe pedido uma água fresca, vi que entrou natural, pode trocar, por favor? E seria algo assim, deste género. Linguagem não verbal do passivo: postura mais fechada, olhar mais para baixo, ombros encolhidos, evita muitas vezes o contacto ocular e fala mais baixinho, ok? Para não ser percepcionado no meio onde está. Por outro lado, o agressivo tem uma postura mais aberta e ameaçadora, contacto ocular muitas vezes fixo e constrangedor, até penetrador, e o tom de voz mais elevado e pode mesmo gritar muitas vezes, ou o tom de voz ele normalmente é de gritar, porque é uma forma de dominância não verbal, não é? Eu quero estar acima das outras pessoas de forma não verbal. O estilo passivo-agressivo, muitas vezes a linguagem não verbal é o estilo passivo, eu posso me fechar um pouco mais, ok? Daí ser por vezes difícil detectar, e o estilo assertivo tem uma linguagem mais relaxada, mas firme. E o contacto ocular é frequente, mas não é fixo, não é constrangedor, ok? É um contacto ocular suficiente para nós passarmos a nossa mensagem, não sermos percepcionados como ameaçadores. E o que é que acredita cada uma das pessoas que utiliza este estilo? As crenças muitas vezes associadas ao estilo passivo é que as necessidades das outras pessoas são mais importantes do que as nossas, ok? As outras contribuições são boas e as nossas não. Por outro lado, o agressivo é o oposto, é as suas necessidades são mais importantes e justificadas do que a outra pessoa, ok? Sendo que tem todos os direitos, mas outras pessoas não têm esses direitos. Então, as outras pessoas têm opiniões erradas, mas as minhas, as nossas, não são erradas. Estão a perceber? Há um grande. Está muito autocentrada nas suas ideias e visões e acha que a sua realidade é a realidade em si. O passivo-agressivo sente direito a ter aquilo que quer, mas não faz compromissos e não expressa-se. Mas como sente direito àquilo, de alguma forma vai tentar obter aquilo como indiretamente. Por outro lado, as crenças das pessoas mais assertivas é que as suas necessidades e interesses são tão válidos ou igualmente importantes como de outra pessoa, mas ao mesmo tempo têm o direito de se expressar e ambos têm contributos valiosos para poder entregar na comunicação. Então, se eu realmente, pensa bem, se eu realmente acredito nisso, que a minha visão, o meu direito é tão válido como de outra pessoa, esta crença, logicamente, vai permitir com que eu escute mais a outra parte e respeite mais a outra parte. Então, as crenças vão, sobre o que eu acho de mim, da comunicação e da outra pessoa, vão conduzir sempre o meu comportamento. Emoções associadas também a este estilo, já emoções diferentes. Muitas vezes o passivo tem muito a medo da rejeição, ou seja, eu tenho medo, eu tinha falado isso há pouco, que a pessoa me rejeite, não gosta de mim, medo do confronto, e por vezes começo a sentir ressentidas contra outras pessoas que vão abusando de si, porque muitas vezes no estilo passivo leva a que outras pessoas vão abusando da nossa confiança e depois podem ver estas explosões, eu sinto culpa, vergonha, arrependimento. Emoções associadas ao estilo agressivo, como podem pensar facilmente, é a raiva, muitas vezes, o sentido de poder, do chamado entitlement, em inglês, não é? Eu sinto que tenho direitos acima das outras pessoas, e por vezes, logicamente, pode haver um remorso, porque eu posso ser muito agressivo e não queria ser, ou seja, não consegui lidar com esta explosão e sinto mal com isso. Muitas vezes acontece. O estilo passivo-agressivo. Muitas vezes há um medo também de ser rejeitado ou de iniciar um confronto se for assertivo, mas ao mesmo tempo há algum tipo de ressentimento contra o pedido de outra pessoa, contra a ideia de outra pessoa, até raiva contra essa pessoa, e este mix de emoções leva a este estilo mais combinado passivo-agressivo. Por outro lado, as emoções presentes no estilo mais assertivo são sentimentos positivos, não é? Sobre a pessoa e sobre nós. E realmente está também ligado às crenças. Se eu acredito, mais uma vez, que aquilo que eu penso e acredito é tão válido como de outra pessoa, eu vou-me sentir bem e vou entender e respeitar a outra parte e vou dessa forma comunicar de forma mais assertiva. Agora, uma coisa importante, e é algo que eu pergunto muito nas minhas formações, é: destes quatro estilos, qual é aquele estilo que nós vemos menos habitualmente? Okay? Logicamente vai depender do contexto, de cultura, mas tipicamente dos quatro estilos, do agressivo, do passivo agressivo e do assertivo, qual é que, e é uma pergunta para responderes mentalmente, que eu não estou logicamente a ouvir a tua resposta, o estilo que é menos utilizado? Provavelmente vais dizer que é o estilo assertivo. E tipicamente é isso, é o estilo menos utilizado. É o menos utilizado, mas é o mais importante, correto? Dos quatro é o mais importante. É aquele que eu aumento a probabilidade de conseguir o que quero, porque eu estou a defender os meus interesses. Atenção, o agressivo também muitas vezes consegue o que quer, mas consegue a curto prazo e a médio e longo prazo pode não conseguir. As pessoas deixam de confiar nessa pessoa, as relações são fracas, ok? Então tudo isso pode levar até rompimento de relações. Então o estilo assertivo é um estilo melhor. Sempre melhor e pelo menos a médio e longo prazo ultrapassa todos. Ok? A curto prazo o agressivo pode ser melhor, mas nunca é a médio e longo prazo. Então, se o estilo assertivo é o melhor, porque é que é o menos utilizado? E tem muito a ver com a questão que há vários fatores, logicamente, culturais também, mas nós, quando iniciamos uma conversa, uma discussão com alguém que tem uma ideia contrária à nossa, ou pelo menos algo divergente, nós sentimos algum tipo de stress, não é? Algum desconforto psicológico. E a nossa resposta primária do nosso organismo perante uma situação de stress é o quê? É aquela resposta de fuga à luta, correto? Então, pensem bem. Se eu perante uma situação, a minha resposta primária será de fuga, eu vou experienciar uma emoção mais ligada ao medo, não é? E se eu tenho uma resposta mais de fuga e de medo, a minha resposta primária, lógico, pode variar, mas a resposta primária pode ser evitar o conflito, ok? Eu tenho medo deste confronto, é o meu chefe hierárquico, ou agora não me sinto bem, eu acho que não tenho informação suficiente ou conhecimento, então eu quero evitar. E se eu vou evitar, eu tenho um estilo de comunicação passivo. Eu fico mais calado, não digo aquilo que penso, não defendo a minha ideia. Esta é a lógica, ok? Se por outro lado eu inicio uma resposta de luta, e emoções mais associadas são de raiva, a raiva vem muito da resposta de lutar. Então eu posso começar a desenvolver um estilo naquele momento agressivo. Eu sinto que tenho direitos, eu quero atacar outra pessoa, eu quero ganhar e posso ser um estilo mais dominante e agressivo. Por outro lado, eu posso ter uma resposta combinada de luta e fuga. Eu posso sentir medo e raiva. Então há aqui um desejo de ganhar o conflito, mas também de evitar. Não, desejo de ganhar a situação, sim, o conflito, mas de evitar o mesmo. Então torno-me passivo-agressivo. Então eu enquanto tento evitar o conflito, eu quero ganhar. Então eu tenho uma resposta subliminar ou indireta de agressividade. O estilo assertivo é um estilo que foi construído socialmente, é um estilo que não é inato em nós, porque nós temos que, perante a nossa comunicação com outra pessoa, conseguir lidar com a emoção desconfortável que nós estamos a sentir daquela comunicação desconfortável, daquela ideia divergente com outra pessoa. Eu tenho que moderar esse estado emocional enquanto cognitivamente tenta entender a outra parte, respeitar a outra pessoa e comunicar de forma assertiva. Então é menos utilizada porque é mais difícil, porque não é a resposta natural. Mas não quer dizer que não possa ser treinada e trabalhada. E este podcast também vai dar aqui, vou-vos dar aqui algumas recomendações como podem fazer. Então, em primeiro lugar, Para nós comunicarmos de forma assertiva, nós temos que preparar-nos para isso. Então, assertividade não é uma competência que ou temos ou não temos. Embora sim, nós conhecemos pessoas que parecem, nós podemos tentar perceber se é genético, se é, foi aprendido precocemente na vida, por experiências que as pessoas tiveram, mas há pessoas que parecem ter um perfil mais propício para serem assertivas e outras não. Mas podemos sempre treinar. Primeiro temos de nos preparar para isso. Então, dois passos que nós podemos utilizar para nos prepararmos para sermos mais assertivos. E o primeiro passo, isto é preparação, não é já a comunicação. O primeiro passo é permitir errar, permitir erros. Ou seja, neste processo que nós queremos treinar de assertividade, nós temos de nos permitir cometer erros porque eles vão acontecer. Ou seja, nós vamos errar, nós vamos tentar ser assertivos e depois de repente não somos assertivos e somos passivos. Ok, eu vou dizer aquilo desta forma, vou respeitar a outra parte, mas vou defender a minha ideia. Chego lá, não o faço. Ok, eu vou falar com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com o meu filho, e eu não vou. Vamos supor que eu tenho um estilo mais agressivo. Eu não vou ser agressivo, eu vou lá e vou respeitar outra parte. E chego lá e tento ser assertivo e sou agressivo. Ou até começo a ser assertivo, a coisa não está a correr como eu quero e de repente entro para o modo ou passivo-agressivo, começo a ser sarcástico, ou agressivo, grito e tento dominar a conversa, ou passivo, desligo-me e fecho. Pode acontecer, vai acontecer, é normal e não devemos desistir por isso. Ou seja, é muito importante nós não termos aquela ideia na cabeça que, e acontece muito que eu vejo, ok, vou treinar um estilo assertivo. Chego ao local, chego à situação, tento comunicar, não consigo e digo, isto não é para mim, eu não vou conseguir mesmo. Permitir errar é importante no processo, ok? Da preparação. Então, para isso, é muito importante nós também sabermos o que devemos dizer a nós próprios quando errarmos. Então, o exercício que eu deixo já, uma recomendação para refletir e se quiseres apontar, se tiveres sítio para apontar, podes estar agora a conduzir, não convém, ou a passar a ferro, ou fazer exercício físico, mas se conseguires exercício, recomendação é escreve aquilo que poderás dizer quando tentares ter uma comunicação assertiva e não conseguires. Okay? Vais ser o teu melhor amigo do futuro, da futura pessoa que vai sentir mal por não ter conseguido comunicar de forma assertiva. Então, naquele momento, o que é que tu podes dizer a ti próprio? Então, podes escrever algo para nesse momento conseguires ler. Não é naquele momento, não vais ter muitas vezes estado emocional e pensamentos adequados para teres uma resposta positiva e carinhosa contigo próprio. Segunda preparação, começar pequeno. Ou seja, é muito comum nós queremos logo transformar a nossa comunicação assertiva e fazê-la em situações que realmente mexem connosco. Por exemplo, um colaborador que quer dizer não ao seu chefe, que pede sempre a trabalhar horas extras, ou um casal que quer mostrar o descontentamento que tem com uma situação muito importante, ou uma mãe dizer ao filho um certo comportamento que tem e dizer que não gosta daquele comportamento, okay? Mas sem sentir culpa e sem gritar com ele. E isto eu vejo muitas vezes. Eu tenho pessoas que perguntam imenso isto. Isto é uma das perguntas que mais acontecem, que é como é que eu consigo dizer ao meu chefe isto, ao meu colega isto, ao meu marido ou mulher, ou namorado ou namorada isto, ou aquele meu amigo que é inconveniente, que chega, que vai lá à casa sem nos avisar, como é que consigo ser assertivo com ele? A minha resposta é sempre não consegues. Quem já me perguntou isso, muitas vezes leva com essa resposta, e não consegues porquê? Porque tipicamente quem pergunta isso é porque não tem uma preparação, não tem tipicamente um estilo assertivo no seu dia a dia. Então, como é que eu não tenho um estilo assertivo com as pequenas coisas e eu quero ter um estilo assertivo com essa grande coisa? Quanto mais pesada for a situação para mim, quanto mais exigente eu percepcionar, quanto mais ameaçador eu percepcionar, mais stress e tensão eu vou sentir, menos essa resposta vai ser habitual em mim. Mais difícil é eu gerir esse estado emocional e comunicar de forma assertiva. Então, primeiro eu devo aprender a comunicar de forma assertiva com as pequenas situações. Daí eu começar pequeno. Então, exercício, recomendação de exercício é identifica as situações e pessoas em que tens vários tipos de ansiedade quando pensas comunicar de forma assertiva. Imagina, podes começar do maior para o menor, é o exercício em escadinha. Imagina qual é a situação que mais sentes ansiedade ou stress quando pensas em comunicar com essa pessoa. Vamos supor que é o teu chefe. Queres pedir um aumento? E tens ansiedade em pedir esse aumento. Então, que ansiedade é que sentes quando pensas em pedir esse aumento. Ok? Vamos supor que é 90. E embaixo disso, ou seja, qual é a situação menos ansiogénica, menos ameaçadora, mas também muito ameaçadora? Vamos supor que é aquele teu colega que chega ao fim do dia, começa a ter conversas que tu não queres que ele tenha, porque tens que acabar o que tens para fazer e queres ir embora. E é 70% em termos de ansiedade. Então metes 70 e vais descendo. Okay? Descendo, 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 até à situação que é menos ansiogénica de todas. E é essa que deves começar primeiro, e só quando dominares, só quando comunicares de forma assertiva nessa situação menos ansiogénica e comunicares sem te sentir culpado, comunicar de forma já natural, é que passas para o próximo. É quase uma gamificação, okay? Para o próximo nível, como um jogo. No jogo, quando nós começamos, aqueles jogos têm vários níveis, nós não. Se pegarmos o nosso bonequinho que está a começar e vamos jogar contra o chefe do nível 10 e nós estamos no primeiro, nós não temos hipótese. Nós temos que passar pelos níveis todos, ok? Ganhar as skills necessárias para. E como comunicar realmente de forma assertiva? Então, primeiro, preparar-nos. Nós já vimos que devemos preparar para isso, permitir errar, começar de forma pequena. E como é que nós podemos, então, comunicar de forma assertiva? Então, há algumas estratégias que da assertividade, o que é conhecido como os três Cs da assertividade. Primeiro C, nós devemos focar nestes três Cs que queremos comunicar de forma assertiva. Primeiro C, confiança. Confiança é, devemos acreditar na nossa capacidade que vamos conseguir lidar com a situação que estamos a enfrentar. Se nós não sentimos algum tipo de confiança, vai correr mal. Chegamos lá e somos passivos, ou passivos, ou agressivos, ou agressivos, ok? Se eu não sinto confiança, então não estou no nível, como eu tinha dito há pouco, suficiente para. Ok? Primeiro, devo ter confiança, devo acreditar que eu vou conseguir comunicar aquilo. Segundo, clareza. A mensagem que nós vamos entregar deve ser clara e fácil de entender. Ou seja, não devemos prolongar muito a comunicação, a mensagem, ou começar com muitas justificações. Senão perde-se o foco da mensagem e a outra pessoa, se conseguir manipular-nos bem ou influenciar-nos bem, consegue entender que estamos ali a fazer um pedido com muita culpa, okay? Com muita abertura, margem negocial, e consegue pegar nisso e ganhar o que tem a ganhar, okay? Ganhar a ideia dela. Confiança, clareza e depois controlo. E o que é controlo? A mensagem deve ser entregue de forma calma e controlada, sem nos exaltarmos emocionalmente. Ok? Então, não é só aquilo que dizemos, é como dizemos. Então, com estes três Cs em mente, é muito mais fácil nós comunicarmos de forma assertiva. Eu tenho que ter confiança, okay, que eu vou conseguir enfrentar aquilo. Eu devo ter clareza, o que é que eu vou comunicar, como é que eu vou comunicar, ensaiar mentalmente. Okay? Geralmente, aquelas situações que eu quero ser assertivo são situações que eu já pensei muito sobre elas. Como é que eu posso comunicar isto sem ser agressivo? E como é que eu posso comunicar isso respeitando a outra parte? Okay? E se a outra parte de outra forma, o que é que eu posso dizer? E controlo. Quando chegar lá, tentar estar no estado emocional adequado. Depois, mostrar empatia é muito importante. Então, se a assertividade tem o pressuposto que eu respeito a outra parte, eu tenho que ser empático. Então, eu tenho que entender que cada um vê o mundo de forma diferente. Todos vocês já ouviram falar, quem está a ouvir, sobre empatia. Ok? Entender o lado da outra pessoa. Sentir o que a outra pessoa está a sentir. Há vários tipos de empatia. Então, como cada um vê a situação de forma diferente e na sua visão, essa pessoa acha que essa é a maneira correta. Embora existam perspectivas na vida, para nós a nossa perspectiva é a realidade. Então a pessoa tem a sua realidade. Então nós estamos a debater realidades. Então tem que entender isso. Se é difícil para mim, é difícil para outra pessoa. Okay? Então se eu tiver esse pressuposto em mente, eu vou respeitar mais a outra parte. Isso por si só já me faz ser mais empático e aumentar a probabilidade de ser mais assertivo. Então, três Cs, mostrar empatia. Outra coisa também muito importante é a chamada linguagem, ou utilização da linguagem eu. Ou em inglês diz-se muito I language. I language, linguagem eu. E o que é que isto é da linguagem eu? É quando nós começamos uma interação, não é quando nós começamos, quando nós temos uma interação em que utilizamos muito a palavra tu fazes isto, tu disseste isso, é por causa de ti que isto acontece, tu precisas de mudar, Eu estou a passar uma mensagem de violência, de ataque a outra pessoa e a culpar a outra pessoa. Ninguém gosta de sentir atacado e quando nós nos sentimos atacados, temos a tendência ao de defender ou de contra-atacar. Isso não permite nós explorarmos e termos uma conversa saudável. Então eu, e mais uma vez, como o ponto anterior eu tinha dito, nós temos visões diferentes do mundo. Então eu posso achar que a outra pessoa me está a incomodar, mas a outra pessoa não acha que eu estou a incomodar. Okay? Peço, a outra pessoa não acha que está a incomodar-nos, a outra pessoa se calhar acha que está a ser simpática, okay? Que está a ser amiga. E eu, ao colocar esse rótulo na pessoa, ao colocar essa ligação negativa, ao fazê-la dizer que ela é a causadora do meu desconforto, ela vai sentir-se atacada e muitas vezes injustiçada. Então eu acho que eu não me sinto bem quando isto acontece. Eu gostaria de ver isto. Eu sempre. É muito importante para que a outra pessoa não se sinta atacada ou pelo menos não tão atacada. Não é para eu utilizar uma linguagem eu, por exemplo, eu penso que existem situações que precisam ser mudadas, outra pessoa pode se sentir atacada. Mas é completamente diferente de dizer tu precisas mudar. Ok? É um nível de percepção de ataque diferente. E por último, quero deixar aqui a chamada técnica do disco riscado. É preciso entender, e se calhar já pensaste nisso enquanto estás a este episódio, quando respeito a ideia de outra parte, que a outra parte vai fazer aquilo que eu quero. Aliás, outra parte pode estar a ser assertiva também, então um de nós vai ter que ceder, nem que seja parcialmente. Então, como é que eu realmente levo avante aquilo que eu quero? Ponto 1, nem sempre vamos conseguir, isto é muito importante, mas para eu aumentar a probabilidade que isso aconteça. E para eu não cair, que isto acontece muito, eu entro até a ser assertivo, porque eu inicio a minha comunicação, ainda não estou exaltado, outra pessoa ainda não me disse nada, mas quando começo a ouvir respostas contrárias da outra pessoa, eu posso me sentir mais estressado e ameaçado e eu aí mudo de estilo e sou agressivo ou sou passivo ou sou passivo-agressivo. Como é que eu me mantenho mais no assertivo? Através da técnica do disco riscado. E como é que é esta técnica? O que é que consiste? É uma resposta verbal e firme e clara que passa a mensagem que nós queremos atingir aquilo que queremos comunicar. Ou seja, o objetivo não é ofender outra parte, ou seja, não é disco riscado do género repetir como se fôssemos, digamos, um disco as mesmas palavras. Isto parece que estamos a gozar com outra pessoa. Não é isso. Não estamos a tentar ser mal educados, não estamos a tentar ser irónicos ou sarcásticos neste caso. Ok? Isso é passivo-agressivo. Eu repetir aquilo que eu tinha dito. Porque muitas vezes na discussão, no debate, outra pessoa fica exaltada, ou não nos ouve à primeira vez, ou está a tentar passar a sua avante, e eu repito aquilo que queria várias vezes. Ok? Então vamos supor que o nosso chefe chega ao pé de nós, e isto tem sido assim ultimamente, nos últimos dias, e pede para ficarmos mais 2 horas, e nesse dia eu tinha combinado um jantar com a minha esposa, ou com o meu marido, ou tenho que levar o meu filho ao futebol, seja o que for, e eu posso dizer algo como: entendo que o chefe precisa que eu fique aqui 2 horas, no entanto, eu já tenho um compromisso com a minha esposa, por isso lamento, mas não vou conseguir fazer. Da próxima vez, por favor, avise-me com alguma antecedência. Vamos supor que ele faz este pedido logo ao fim do dia, não é? Por favor, avise-me com mais antecedência para eu tentar ver se consigo, se eu consigo de alguma forma ajudá-lo. E vamos supor, nós dizemos isso e ele não diz de forma mágica, pode dizer que entende e está tudo bem, mas pode não dizer. Pode até começar a tentar manipular-nos, ok? Pode dizer, opá, vá lá, é só desta vez, ajuda-me lá. E nestas vezes, por vezes, nós podemos ceder, ou podemos ficar agressivos, género, eu já disse que é o aniversário do meu filho, vamos supor, ou já disse que não posso. Isto é ser agressivo. Então é eu repetir a mesma coisa. Do género, entendo perfeitamente, chefe, mas como lhe tinha dito, já tenho este compromisso, e da próxima vez, avise-me com mais antecedência para eu tentar de alguma forma ajudar, se for o. Se conseguiu, ou seja, sem comprometer também com o futuro, logicamente. E vamos supor que ele insiste: é pá, vá lá, é só desta vez, não seja assim. E nós, diz riscado: entendo perfeitamente, chefe, lamento, mas não vou mesmo conseguir. Então, como estão a ver, eu posso repetir algumas palavras, posso abreviar, mas estou sempre com a minha postura mais ou menos relaxada a repetir. E se pensares bem, provavelmente já apanhaste isso alguma vez. Que foste, por exemplo, fazer uma reclamação, que ligaste para um operador telefónico e querias alguma coisa diferente do que a empresa queria entregar, não é? E que tu insististe e a outra parte disse: lamento imenso, mas não vamos conseguir, não é? E tu, se calhar, insististe e a pessoa entende perfeitamente: lamento imenso, mas não vai ser possível. E o que acontece muitas vezes? Nós cedemos, nós chegamos a um ponto e dizemos: opa, vá, acabou. Ou está bem, não vou conseguir aquilo que eu quero. Não quer dizer que nós fiquemos felizes. Mas a outra parte sempre nos respeitou até ao fim, não nos deu aquilo que queríamos, mas não foi agressiva nem passiva, e no fim nós cedemos. É o que acontece muitas vezes. Então, técnica do disco riscado faz milagres. Agora, nem sempre dá. E depende de muitos fatores, e também vamos supor que eu, na situação do chefe, posso realmente entender que é uma coisa única, que eu combino com ele que é mesmo só hoje, e que é algo que eu posso, ou acho que posso negociar com a minha família, se for o caso. Isso tem sempre a ver connosco, com os nossos valores, logicamente. E realmente aceito. Condicionalmente, mas aceito. Ok? Então eu posso sim ceder, mas continuar a ser assertivo. Então, este episódio, eu trouxe este episódio em modo de aula, como alguns de vocês já, ou grande parte deles são aqui mini aulas. Então nós falamos sobre o que é assertividade, os direitos que nós temos em ser assertivo sem nos sentirmos culpados, as diferenças entre ser assertivo, ser passivo ou agressivo, ok? E ser agressivo. E como é que nós podemos preparar-nos e comunicar de forma mais assertiva? Então, a assertividade é das melhores skills que nós podemos desenvolver, seja na nossa vida pessoal ou profissional. Agora, é trabalhosa, não nos é natural, requer trabalho e nem sempre vamos conseguir ser assertivos. E faz parte de ser humano. Temos emoções e, por vezes, essas emoções nós conseguimos gerir melhor, outras vezes, nem tanto, por vezes, estamos com mais recursos disponíveis, outras vezes, não temos tantos recursos disponíveis. Espero que este episódio tenha sido útil, que tenhas gostado. Se tiveres recomendações de temas, já sabes, entre em contato comigo. Podes ir à página do meu Instagram, que é paulo.jmoreira. paulo.jmoreira. Podes também enviar um e-mail para paulomoreira@treinointeligenciaemocional.com. paulomoreira@treinointeligenciaemocional.com. Podes também adicionar no LinkedIn, Paulo Moreira, mandar-me por lá mensagens. Tenho todo o gosto em escrever e pesquisar um episódio de uma área que te interesse, sempre dentro deste contexto de inteligência emocional, emoções, psicologia, comportamento humano. Então, daqui é o Paulo Moreira. Muito obrigado por estares desse lado e vemos no próximo episódio. Até lá.